Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Eu sou a Fátima Santos Costa e estamos aqui para mais um Olá, vizinho, nesta terça-feira, 31 de outubro. Aqui estou, como sempre, com a minha parceira, Luísa Albuquerque.
Olá, Fátima, olá. Hoje no nosso programa, como não podia deixar de ser, temos de falar no Halloween.
Pois claro, tinha que ser, não é? Mas não vamos falar só sobre Halloween. Ainda lhe vamos falar sobre saúde e bem-estar com a Cristina Almeida e sobre o Parque dos Moinhos de Santana. Então, Luísa, tu costumas celebrar o Halloween?
Olha, Fátima, eu sei que te vou decepcionar, mas não, não costumo.
Não me vais decepcionar porque eu também não celebro o Halloween.
Pronto, é aquele dia que até me dá aquele nervosinho, um bocadinho, sabes, de irritância.
Eu acho que os miúdos acham graça celebrar
mas
o Halloween.
Mas eu nem a miúda achava a graça.
Não. Então nada feito.
Não, nada feito, pronto. Não me convences.
Não há como. Eu acho, outro dia estava a pensar e pensei que o Halloween é assim tipo uma antestreia do carnaval para nós.
Pois, pois, é um bocadinho, é um bocadinho. Mascarar-se, pintar-se.
É uma antestreia do nosso carnaval. Mas tu sabias que o Halloween, ou o Dia das Bruxas, é uma celebração popular do culto dos mortos, não é?
Sim, isso sabias. E tu sabias também que o termo Halloween tem origem na expressão em inglês All Hallows Eve, que é véspera de Todos os Santos, e que já é comemorado um dia antes do feriado de 1 de novembro.
Sim, tinha uma ideia. E estava relacionado com esta celebração.
Pois é, e a cultura de celebração do Halloween é muito forte em países de língua anglo-saxónica, sobretudo nos Estados Unidos. Com o tempo, o feriado ganhou popularidade e hoje é comemorado, ainda que em menor escala, em boa parte do mundo. A tradição do Halloween foi levada pelos irlandeses aos Estados Unidos, onde a data é considerada também feriado.
Mas já agora, depois desta introdução que tu fizeste, podíamos falar sobre a origem do Halloween, para quem não
sim,
sabe.
Sim.
A maioria das tradições do Halloween tem origem nos antigos festivais celtas chamados de Samhain, que marcavam a chegada do inverno. E para os celtas, o início do inverno representava uma aproximação entre este mundo e o outro mundo onde vivem os mortos.
O do além.
O do além, exatamente.
Pois, porque os celtas acreditavam que no início do inverno os mortos regressavam para visitar as suas casas e que as assombrações surgiam para amaldiçoar os seus animais e as suas colheitas. Todos os símbolos que hoje são característicos do Halloween eram formas utilizadas pelos celtas para afastar esses maus espíritos. E para afastá-los, acendiam fogueiras, lanternas, tochas.
Exatamente. Mas embora esta celebração seja de origem pagã, o Halloween recebeu este nome após ser cristianizado pela Igreja Católica, que passou a defini-lo como a véspera de Todos os Santos.
Do dia de Todos os Santos.
Exatamente.
E a maioria dos símbolos característicos do Halloween têm origem nos primórdios da tradição, enquanto outros foram agregados com o tempo. Portanto, há uns que vêm desde o início, outros foram sendo acrescentados.
Desde a época dos celtas, outros foram associados posteriormente. Exato.
Entre os principais estão as cores laranja e preto. O festival do Samhain era comemorado no início do outono, quando as folhas se tornam laranjas e os dias são mais curtos. Lá está, mais escuro, preto, daí a associação do Halloween com essas cores.
E a tradição de escavar as abóboras e acender uma luz lá dentro, uma velinha, não é? Sim. Como se fosse uma lanterna, e associá-las a esta data tem origem num conto celta sobre um rapaz proibido de entrar no céu e no inferno, nas duas coisas, coitado.
Coitadinho.
E, portanto, como não podia nem no céu, no inferno, ficava como uma alma penada a vaguear eternamente com a sua lanterna em busca de descanso. Esta tradição teve início nos Estados Unidos, tradição de escavar as abóboras,
as abóboras,
não é?
Sim, sim, sim.
Porque antes os países de origem celta usavam outra coisa, que não eram abóboras. Usavam nabos vê lá tu.
Ai, nada.
E punham velas no interior com o objetivo realmente de afastar os espíritos. Mas não eram as abóboras, é mais engraçado.
Está uma coisa que eu também não sabia. É. A abóbora é mais giro do que o nabo.
Tinham que ser uns nabos um bocado grandes.
É verdade, muito grandes.
Sim.
Ora, e quanto
eram uns grandes nabos.
Uns grandes nabos, pronto. E quanto às máscaras e outras fantasias que se usam no Halloween, mais uma vez a origem está nos celtas, que acreditavam que no dia do Samhain, esses adereços ajudavam a enganar os espíritos, que não reconheciam os humanos e continuavam vagueando pelo mundo sem incomodar os vivos.
Era uma boa
tática.
Sim.
Hoje em dia, no Halloween, fazem-se festas de máscaras que geralmente seguem esta temática sombria das bruxas, dos zombies, dos esqueletos.
Mas ainda ligado ao festival celta do Samhain, e depois de nós termos ouvido aqui uma música que nos fala
dos espíritos, Frankenstein
dos Misfits. Hoje nós vamos ter aqui várias músicas alusivas ao tema, não é? Portanto, ainda ligado ao festival celta do Samhain, temos talvez seja uma das ligações mais diretas entre o festival e estas comemorações. E os gatos pretos.
Os gatos pretos.
E um símbolo contemporâneo do Halloween. Portanto, os gatos pretos estarem aqui associados.
Sim.
O Samhain tinha lugar entre o pôr do sol de 31 de outubro e o pôr do sol de 1 de novembro, para marcar o fim da época das colheitas, como dissemos há pouco. E no Samhain acreditavam que o gato Sidse, uma criatura mágica celta que se assemelhava a um grande gato preto com uma marca branca no peito. Não era completamente preto, hein?
Tinha ali uma
manchinha branca. Este grande gato. Grande gato. Este grande gato abençoava todas as casas que deixassem à porta uma taça com leite para ele beber. Pelo contrário, se não fizessem isso, o gato Sidse amaldiçoava as casas que não o faziam, não é?
É um bocadinho aquilo que se usa o doçura ou travessura. Portanto, se deixarem o doce, corre
nem
tudo
mais.
Bem.
Isto não. Começa aqui com esta.
Tem uma retaliação.
É, começa aqui com esta ideia do gato.
Pois é, e é daí que nasce a ideia que os gatos pretos trazem má sorte. Uhum. E particularmente porque a condenação oficial dos gatos pretos pela Igreja Católica na Idade Média conduziu à sua associação com outro dos símbolos predominantes do Halloween, que é a bruxa.
A bruxa.
E em 1844, o Papa Inocêncio VIII declarou que o gato era o animal favorito do diabo e ídolo de todas as bruxas. E que os gatos eram servos do diabo e companheiros das bruxas, em especial os gatos pretos.
Coitados.
Estás a ver, coitadinhos, serem postos com este rótulo.
Tinham, enfim, saíam com pelagem preta, estavam tramados. Mas antes do século IV, os gatos tinham uma boa conotação. Por exemplo, no Antigo Egito, os gatos eram venerados e cidades inteiras eram dedicadas a divindades felinas que protegiam o seu povo de animais como as cobras e os escorpiões. Os egípcios tinham uma deusa que, com cabeça de gato, a Bastet, e esta deusa e os gatos do seu templo estavam associados à noite.
À noite, sim. Mas, felizmente para os gatos pretos, à medida que o fanatismo puritano diminuía, e já no século XVIII, a reputação felina começou finalmente a melhorar. No século XIX, a sociedade já não olhava para os gatos como criaturas traiçoeiras. Eles tornaram-se símbolos de mistério na literatura, por exemplo, na poesia. E em 1843, Edgar Allan Poe publicou a famosa história The Black Cat.
Sim, e a partir do século XX, os gatos já eram animais de companhia adorados. No entanto, na arte, os gatos pretos continuaram a ser retratados de uma forma sombria. No início dos anos 30, era frequente os gatos pretos terem papéis assim nos filmes de terror, associados
já a filmes de terror. É.
Mas, por volta da Segunda Guerra Mundial, os gatos pretos estabeleceram-se firmemente como símbolo do Halloween, mas como um sinal de boa sorte.
Tu tens gatos?
Eu tenho gatos.
Gostas? E gostas de gatos pretos?
Eu, por acaso, gosto.
Não,
gosto.
Não te importas.
Não me importo.
Nem foges deles?
Não, pois. Nem acho que tragam azar nenhum.
Eu também não.
Não. Os meus gatos, por acaso, não têm pelagem preta. Os da minha filha são os dois pretos, um gato e uma gata, completamente pretos.
Pois, eu também conheço gatos pretos e não...
Não, acho que não tem nada a ver, não é?
Acho que não tem nada a ver. É isso.
É um mito. Um mito, não é?
Mas ainda associada ao Halloween, há a tradição das, lá está como eu há um bocado dizia, das gostosuras e travessuras, que vem do inglês trick or treat, e que teve origem na Grã-Bretanha, mas foi popularizado nos Estados Unidos nos anos 50.
Portanto, não é assim tão antiga
esta tradição. Não é muito antiga, não. É uma atividade dirigida às crianças, que mascaradas batem de porta em porta, dizendo gostosura ou travessura, ou doçura ou travessura, como nós também às vezes dizemos. Caso a pessoa não dê algum presente, como doces, por exemplo, é suposto as crianças fazerem alguma travessura na casa. Às vezes põem papel higiênico pendurado na porta. Às vezes...
Sim, umas marotices, não é?
Exatamente.
Mas nada assim de muito, muito grave.
E agora, Fátima, para fazermos uma pausa, vamos ficar com o quê?
Vamos ficar aqui com um tema, que há pouco dizia que nós hoje escolhemos umas músicas que tinham a ver com esta época do Halloween. Então vamos ficar com Thriller, que é muito a propósito realmente o tema de hoje.
We'll be right back.
esta canção que acabamos de ouvir, do Michael Jackson, foi produzida por Quincy Jones e escrita por Rod Temperton, que queria escrever uma canção que tivesse a ver com filmes de terror. E por isso, nos efeitos sonoros, como acabaram de perceber, aparecem trovões, passos, uivos.
Bem, Fátima, eu nem te vou falar sobre esta música.
Então.
Porque eu, a primeira vez que vi este teledisco tinha, portanto isto foi 82, eu tinha 9 anos. Não foi 82, eu não tinha 9 anos, não vou dizer aqui a minha idade.
Sim, mas eras pequena.
Eu tinha 9 anos, okay, quando o teledisco saiu, e eu lembro-me da primeira vez que vi este teledisco, eu não dormia a noite toda. Okay. Cheia de pesadelos. Uhum. Aquilo, bom, foi mesmo...
Marcante.
Assim, marcante, sim, porque era uma coisa...
Não, mas a propósito, porque, repara, este videoclipe foi um videoclipe completamente diferente em termos de produção daquilo que estávamos habituados.
Videoclipes
de outras canções, de outras músicas. E eu posso partilhar contigo que a minha filha, que... também era pequena, na altura em que apareceu o videoclipe, e ela viu e ficou realmente também cheia de medo, aterrorizada.
Também
teve pesadelos. E se hoje nós lhe falarmos sobre isto, ela dizia: é verdade, olha que realmente isso...
Sim. E mesmo os meus filhos já viram este teledisco, e eu não me atrai nada voltar a ver e ver. Nada, não, é uma coisa que me passa e que quero passar. Já nem quero pensar. Mas pronto.
Porque isto realmente foi ali uma coisa diferente.
É verdade.
Era muito diferente. Ilustrava bem os terrores.
E aquilo, e os terrores, e a morte, e os zombies.
E a caracterização dos participantes, tudo.
Sim, todo mundo tinha medo.
Mas olha, deixemos este videoclipe e ia perguntar-te. Tu sabias ou suspeitavas que em Portugal também há lugares assombrados?
Olha, por acaso já tinha ouvido dizer... já tinha ouvido dizer, principalmente casas, não é?
E tu acreditas em bruxas e fantasmas?
Bem, já diz o ditado popular espanhol: não creio em bruxas, pero que la sei. Mas aqui bem perto de nós há lugares que as pessoas dizem que estão mesmo assombrados. Mas e onde é que se escondem por cá estas figuras assombradas e fantasmagóricas?
Vou-te dizer uma. Começamos pelo Pátio do Carrasco, em Lisboa, aqui em plena Lisboa Antiga, não é? Está escondido este pátio entre becos e vielas no grande bairro histórico da Alfama. Este pátio deve o último nome, portanto, Pátio do Carrasco,
Carrasco.
É um carrasco, não, mas ser o último carrasco em Portugal, e que se chamava Luís Alves dos Santos, que morreu em 1873. E este carrasco era também conhecido pelo Negro. E reza a lenda que o local ainda hoje é assombrado pelos gritos das vítimas. Há quem diga que não são as vítimas e é que é o próprio carrasco negro que vagueia por ali.
Olha, mas também há o Palácio Beausejour, em Lisboa, que foi mandado construir em 1849 pela Viscondessa da Regaleira, na então 5ª Companhia. E este Palácio de Benfica, que a situação em Benfica, passou mais tarde para as mãos do Barão da Glória. Quem lá trabalhou diz que depois de morto, ele continuou a assombrar a casa, mudando de sítio coisas, livros, objetos.
Desarrumava as coisas.
Desarrumava as coisas, as coisas apareciam noutros sítios e era acompanhado por ruídos estranhos que dizem ainda hoje se ouvir.
Se ouvem por lá. Mas olha, sabias que também a Faculdade de Belas Artes em Lisboa dizem que também está assombrada?
Ui, nunca fui à Faculdade de Belas Artes.
Pronto, então dizem que por lá vagam vultos, elevadores que andam sozinhos, que há marcas no chão que aparecem do nada.
Ui.
Que são retratos de antigos... E que isto acontece com retratos de antigos alunos e funcionários desta faculdade que andam por lá. Isto porque a faculdade, como todos nós sabemos, se situa no antigo convento de São Francisco, no Chiado, ali na zona do Chiado.
Fez. Olha, a minha sobrinha tirou lá o curso, tem que lhe perguntar.
Nunca ouviu nada.
Se
não ouviu nenhum barulho, assim, umas coisas. Mas isto se calhar só acontece a determinadas horas, não é sempre. Mas também é importante nós dizermos que a própria arquitetura do edifício não é propícia e convida a que estas coisas aconteçam, porque é um edifício antigo e sobretudo à noite, não é? Isto pode levar a que as pessoas pensem que há lá assombrações e não há.
Olha, um sítio em que também há muita, muita deste, muitos destes mitos é em Sintra e destas histórias.
Ah, sim, Sintra tem sempre aquela aura.
Temos,
não é?
Por exemplo, o Palácio Valenças em Sintra, uhum. que é mesmo no coração da Vila de Sintra, entre o Parque da Liberdade e o Palácio Nacional de Sintra. E também está rodeado de histórias assustadoras e macabras. A mais famosa está relacionada com a fantasma Palmira.
A dona Palmira.
A dona Palmira, que era a antiga criada do Conde de Valenças e que se suicidou naquele local por causa de um amor impossível pelo patrão. Portanto, ela era muito amiga com ele.
Ele
não era amigo com ela. E pronto. E depois, quem trabalhou no local, nomeadamente na antiga Biblioteca Municipal de Sintra, relatou ouvir sons estranhos. Estranhos e outros que juram que tudo não passa de uma brincadeira.
Portanto, a Palmira, coitadinha, aqui... descansa em paz. Não tem nada a ver.
Só lá na Palmira.
Meu outro sítio em Sintra é o Palácio Bister, que está situado na Estrada da Pena, em plena Serra de Sintra, e que é conhecido por muitos como a Casa das Bruxas.
Isso é mesmo, a Casa das Bruxas.
Talvez pela arquitetura neogótica, que faz lembrar os filmes de bruxarias e feitiços, mas certo é que já serviu de cenário, em parte, a um thriller, que se chamava A Nona Porta.
É verdade.
Um filme conhecido, não é?
Com o Johnny Depp.
Sim, e era um filme que foi rodado pelo Roman Polanski. Estas histórias e outras lendas falam de uma sociedade secreta que ali se reunia, na altura, além da existência de um livro escrito pelo diabo, guardado na cave do edifício. E a Câmara Iniciática é um espaço pequeno com uma bifurcação de túneis. Mas pronto, isto tudo. Mas realmente ali a zona de Sintra tem imensos palácios e casas antigas.
É verdade.
E o próprio clima de Sintra
convida assim
a imaginar que há por ali uns seres do outro mundo.
Olha, mas há também outro sítio que é não muito longe de Sintra, em São João do Estoril. Que é o Castelinho de São João do Estoril,
muito
em Cascais.
Famoso.
É verdade,
muito famoso.
Que é situada mesmo em frente ao mar, junto à Estrada Marginal, em Cascais, e esta até poderia ser a casa de sonho de qualquer pessoa, ou não estivesse ela supostamente assombrada.
Dizem.
Ora, isto tudo por causa de quê? Por causa da história de uma menina cega, que era a filha dos primeiros proprietários, e que caiu nas arribas ali perto e acabou por morrer afogada.
Credo, na tragédia, não é?
A grande tragédia, exatamente. Ora, para adensar o mistério, o socialite José Castelo Branco, que se calhar os nossos ouvintes também já ouviram falar, garante ter querido comprar o castelinho, mas que desistiu porque chegou lá e viu uma menina a passear pelos muros da casa e no mesmo momento, vê lá tu, ele sentiu vontade de se atirar ao oceano.
Isto é uma história.
Então já não comprou a casa.
Terrível, dramático, não vá depois ter outra vez um ímpeto de se atirar.
Exatamente.
Ali nas arribas.
E dessa vez ia.
Mas realmente estas histórias, e se nós estivermos a pensar nos comentários que fizemos dos vários sítios, há sempre por trás uma tragédia qualquer, uma coisa que envolve mortes violentas,
uma morte,
não é? e que fica no nosso imaginário e que depois, enfim, transformamos isto em histórias de fantasmas e de assombrações. Mas, enfim. Claro que estas histórias não passam de histórias.
São só histórias, é isso, claro. E antes de fecharmos o tema do Halloween, vamos ter uma pausa para ouvirmos The Police, Spirits in the Material World.
No.
Então chega de falar de bruxas, fantasmas e Halloween. Hein?
Sim, vamos agora dar as boas-vindas à doutora Cristina Almeida, que está hoje aqui connosco para falarmos sobre o tema Estou grávida, e agora?
A sério? Estás
grávida? Não, 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 não. Não és tu. Fátima, não. Não sou eu. Não. É lançar o tema em geral.
Ah, no
pronto,
geral.
No geral, para os nossos ouvintes agora ficarem...
Assustei-me. Quer dizer, não assustei-me, mas no bom sentido. Ficaria muito feliz
pois.
Por ti, dava-te os parabéns.
Olha, e até te digo, convidava-te para a madrinha
do
meu filho, ou da minha filha, do que fosse.
Olha, eu ia aceitar.
E acho muito bem.
Então, Cristina,
bem-vinda.
Boa tarde.
Boa tarde.
Pronto, acho que é um tema giro. E que
importante.
É importante. Sim. E que com certeza aqui, entre a vizinhança toda aqui do Restelo, dos Olá Vizinhos,
de Belém,
vai haver muita gente que vai abrir um bocadinho o ouvido e dizer, deixa ouvir.
Este tema é capaz de me interessar.
Exatamente.
Não é?
A mim, ou a minha filha. Uhum. Pronto, então é assim. Acontece na vida da mulher, pronto, um dia qualquer, que pensa, epá, estou grávida, ou suspeita, estou grávida, e agora? Então agora é fácil. Primeiro vamos pôr os sintomas que podem fazer pensar que uma mulher está grávida. Okay. Estamos a falar da mulher em idade fértil, pronto, não é? Pronto. E então o primeiro sintoma será a mulher ter um atraso menstrual. Pronto, uma mulher que normalmente é menstruada todos os meses.
Não, nem aquilo que se costuma dizer, uma falta.
Exatamente. Primeiro sintoma pode
Olha,
ser.
Como é que tu sabes esses termos?
Uma falta.
Sim. Dá cá algum tempo, não é?
Pronto, uma falta.
Outros sintomas.
Não usas esse termo?
Não. Sim.
Nunca usei.
Estou com uma falha. Sim.
António. Tá bem.
Também nunca tive essa falta. Já tive. Duas vezes, quase tive.
Tu me agora baralhaste.
Agora isto. Pronto. Corta esta parte.
Pronto. Apaga. Então, apaga.
Depois, pronto, tirando esta. Pronto, tenho uma falta, pode ser os enjoos, má disposição, muito cansaço, sono, ir muitas vezes à casa de banho fazer xixi, estar rabugento. Rabugenta, digo, pronto, sensibilidade nas mamas, ficar com as mamas assim um bocadinho doridas, pronto, ficar muito sensível, muito chorosa,
muito emotiva,
não é? Tudo isto, acaba por ser uma constelação de sintomas que podem levar-nos a pensar realmente, pronto, está grávida, pronto. Mas o mais frequente e o mais forte, entre aspas, é realmente, pronto, um atraso do dia da menstruação. Pronto, então, a mulher tem estas queixas, vai à farmácia fazer um teste e o teste dá positivo, por isso, está grávida.
De acordo com o teste da farmácia,
exatamente.
Não é?
E então vai ao encontro um bocadinho de o que é que eu vou fazer agora? Pronto. Primeiro temos que ter a noção que a gravidez, pronto, é um estado, um momento especial da mulher, não é? Não acontece muitas vezes, não é? É um momento em que é uma mistura de sentimentos, de alegria, de esperança, mas junta-se um bocadinho o medo a ansiedade, a insegurança, será que vai correr tudo bem, pronto. E então é neste momento que a grávida vai procurar um ginecologista ou um médico de família, ou um médico assistente, pronto, para
ser seguida.
Pronto, para ser seguida.
E confirmar o
confirmar,
teste.
Pronto,
não é?
Geralmente, chegam à consulta e o médico pode voltar a repetir o teste ou pode fazer uma ecografia e confirma-se realmente a gravidez. Muito bem. Então, há uma série de coisas que nós temos que fazer durante estes 9 meses que a mulher está grávida. Em primeiro lugar, a mulher tem que ir a uma consulta, fazer a sua consulta em que o médico vai ver. Já não é a paciente, não digo normal, pronto, vai ver agora uma mulher grávida e vai procurar sinais de gravidez, vai ver como é que está o colo do útero, pronto, fazer as observações todas. E depois vai haver um acompanhamento que geralmente é uma vez por mês. A mulher vai à consulta, fala com o seu médico, expõe as queixas, as preocupações, e vai avançando assim a gravidez até as 36 semanas. E então, o que é que acontece nesta primeira consulta? Nesta primeira consulta vamos fazer com a grávida um plano de como eu digo mais vezes a brincar com as minhas grávidas, o plano das festas é este. Vamos fazer análises 3 vezes durante a gravidez. Pronto, em três ocasiões. Não quer dizer que não haja uma intercorrência qualquer que faça... Ah, não, vamos pedir agora, pronto. Se não houver, se correr tudo linearmente, vamos fazer análises logo no início, por isso no primeiro trimestre, análises de sangue, ok? Depois vamos fazer análises no segundo trimestre, às 25 semanas, e depois às 36. E o que é que vamos procurar nestas análises? No primeiro trimestre, pronto, vamos pedir análises gerais, vamos procurar anemias, pronto, alguma alteração, vamos ver se a mulher está imunizada para a rubéola, para a toxoplasmose, e vamos fazer uma coisa que é o rastreio bioquímico, que é o quê? É, o rastreio, é procurar o risco que essa mulher tem de ter, pronto, algum problema de alguma trissomia. Nós falámos de trissomia 21, ou trissomia 18, ou 13, pronto. Por isso, este é logo...
Saber se existe uma propensão.
É um rastreio.
Okay.
Pronto.
No primeiro trimestre.
No primeiro trimestre, por isso até às 12 semanas. Depois, já vemos de fazer análise também às 24 ou 25. Aí é que vamos ver se há diabetes. Pronto, as mulheres têm muito medo desta altura das análises, porque têm que beber aquele copinho com açúcar.
Ai.
Que é horrível, que vomitam, que desmaiam.
É, não vomitam nem desmaiam, é uma coisa, mas custa. Aquilo é uma coisa assim.
É fácil. É
o da glicose, não é?
É fazer pronto, o teste da glicose, que bebem lá o copinho com o suminho e depois tiram sangue três vezes. Por isso, uma vez antes de beber o copinho. E depois vamos ver como é que o corpo desta grávida reage a uma sobrecarga de açúcar. Pronto, e depois sai uma curva com os resultados e depois nós vemos se a grávida está a desenvolver algum tipo de diabetes durante a gravidez, que é a tal diabetes
gestacional.
Isto acontece no segundo trimestre. E depois, no terceiro trimestre, às 36 semanas, voltamos a repetir as análises todas. Pedimos as análises de coagulação para, se eventualmente a mulher quiser, uma epidural, para termos já o estudo da coagulação feita. E fazemos o tal teste do cotonete, que é outra coisa que assusta as grávidas. Que é exatamente, é a pesquisa. Pronto, nós fazemos uma observação ginecológica e com o cotonete vamos ao colo do útero, à uretra e depois ao reto e fazemos a pesquisa. Pronto, aquilo vai, é um exudado vaginal e retal e vamos procurar a pesquisa do estreptococo beta-hemolítico, pronto. Que é, é uma bactéria que vive connosco, mas que às vezes pode que vive no nosso intestino, mas que às vezes pode colonizar a vagina. E o local onde, quando houver o parto, o bebê vai passar. E pode haver uma infecção.
Okay.
Por isso, mulheres que são estreptopositivas, nada de crises, fazemos só um antibiótico na altura do parto. Nada de fazer antibiótico.
Para eliminar esse risco.
Exatamente, para tirar esse risco. Bom, entretanto, isto é a nível de análises. Não quer dizer, como eu disse... que a mulher tem uma anemia, então voltamos a repetir o hemograma, a mulher tem queixas urinárias, repetimos urocultura, pronto, são as análises bases. Pronto. Depois temos as ecografias, também fazemos três ecografias durante a gravidez, três fundamentais, não quer dizer que, pronto, em consulta, por exemplo, eu faço ecografia todas as grávidas sempre que vão, só para espreitar o líquido, para ver o bebê, está bem, não, mas há três que têm que ser feitas por pessoas que só fazem ecografia. Eu brinco muito com isso, mas são pessoas que, altamente diferenciadas a fazer o estudo ecográfico, não pode ser num sítio qualquer, porque passam malformações, passam coisas e depois já não vamos a tempo. Eu mando as minhas grávidas a pessoas referenciadas que são quase pessoas que não, nem sociabilizam quase, que me dizem, Cristina, eu faço a ecografia tua grávida, mas não me peças mais nada de coisas de fora, de medicar, fazer. Não, eu só faço eco, mais nada. E realmente são pessoas que só vivem quase para isso. Então aí fazemos três ecografias. Uma no primeiro trimestre, até às 12 semanas, ok? Depois uma às 20 e outra depois às 34 ou 36. Agora, o que é importante? É importante aqui, esta ecografia do primeiro trimestre, que é feita até às 12 semanas e meia, 13, vai nos dar determinado tipo de dados que junto com o tal rastreio que eu falava, uhum, na análise de sangue, é o que nós chamamos o rastreio combinado. Vamos juntar dados da ecografia, a prega da nuca, a medição da prega da nuca, se há os ossos nasais, pronto, vemos a coluna, vemos determinadas coisas, que juntando com o rastreio bioquímico aí, vamos ter a probabilidade de de haver algum problema. A partir daí, se for um rastreio positivo, avançamos para outro tipo de exames.
Para perceber melhor o que se passa.
Mas é importante no tempo que estas margens de tempo sejam cumpridas.
Cumpridas, pois.
Isto é na primeira eco.
Para termos espaço para tomar decisões.
Exatamente, se houver alguma coisa e fazer exames mais complementares. Exato. A segunda eco é feita às 20 semanas, que é a tal eco morfológica, em que vamos ver o bebê todo, tintim por tintim, tudo, simetrias, o cérebro, pronto. Vamos ver, o ecografista vai passar a pente fino o bebê todo. Ver o diafragma, o estômago, o rir, tudo, pronto. E a terceira ecografia já é uma eco do tardio, do terceiro trimestre, em que vamos ver como é que está o crescimento do bebê, como é que está o líquido, como é que está a placenta. E é mais um estudo dinâmico do bem-estar fetal. Pronto. Uhum. E em relação à nossa consulta, nós vamos pedindo estas análises, estas ecos, pronto, na altura que é devido. E relembrar só que às 24, 25 semanas estamos a começar a pedir cada vez mais um ecocardiograma fetal. Uhum. Antigamente pedia-se determinado tipo de mulheres, mas agora está a ser já quase uma rotina.
Uma rotina, sim. E porquê que é essa generalização?
Há mais casos, não é?
Exatamente, sim. Okay. E acaba por ser também mais um complemento, mais um dado, uhum, que nos vai dizer se está tudo bem ou não, o estudo do coração do bebê. E chegamos depois, então, às 36 semanas. A grávida foi passando a sua gravidez, cada mês vai lá, vai tomando os seus suplementos. A partir das 36 semanas passa a ser vista na consulta cada semana, ok? E depois, posteriormente, há de o médico assistente orientar se faz o toque, se avalia o colo do útero, uhum, para nós vermos mais ou menos, pronto, termos uma ideia de como é que vai amadurecendo o colo do útero e se o parto está próximo ou não. Bom, isto é numa gravidez normal. Tudo normal. Agora, temos que, pronto, e é o meu papel aqui, chamar a atenção do que é que pode não ser normal para uma grávida. O que
sinais,
é que não é normal?
Sinais
de que alguma alerta, coisa, que alguma exatamente, coisa DSOS, que pode, uhum, ser, mas pronto, que convém ser falado com o médico. Pronto, exatamente.
Exato.
Uma perca de sangue vaginal, pronto, em toda a gravidez é um sinal de alarme. Uhum. Por isso, percas, uhum, de sangue. Algias, dores pélvicas, moinhas cá embaixo. No início pode ser normal, mas depois pode significar outras coisas. Por isso a dor pélvica também não é normal. Mulheres que vomitam muito, que estão, pronto, o que nós chamamos vômitos incoercíveis. Não é aquele vômito...
O enjoo, não é o enjoo normal.
Enjoos contínuos, estão sempre enjoadas e a vomitar, não se alimentam e começam a desidratar, começa a haver alteração a nível de íons, a nível de desidratação mesmo. Isso também é um sinal de alarme. Perca de líquido amniótico também é um sinal de alarme. Queixas urinárias, dores de cabeça. E, por exemplo, subidas da tensão arterial. Elas vão medir a tensão arterial e pode acontecer que uma mulher que tem a tensão arterial sempre normal, que possa desenvolver uma hipertensão durante a gravidez e depois, pronto, passarmos para um quadro de pré-eclâmpsia, que também é um sinal preocupante.
Já nos vai explicar o que quer dizer pré-eclâmpsia.
Bom,
nesse palavrão. Sim, senhor.
Esse palavrão. Outras queixas também, as queixas normais, febres, diarreias,
qualquer coisa de estranho,
exatamente,
normal.
Exatamente.
Fora de comum, deve ser sempre corpo comunicado.
Exatamente. E depois, mais uma coisa que diferencia a mulher não grávida da grávida é que a mulher, a partir das 20 semanas, sente o bebê mexer. Tem, uhum, a percepção do movimento. E a percepção desse movimento do bebê é um bom sinal de saúde fetal. Uhum. pode acontecer que, epá, o meu bebê não mexeu hoje. Epá, é melhor ir à urgência ver. É, porque há, pronto, há várias razões pelas quais os bebês podem deixar de mexer dentro da barriga da mãe. Por exemplo, o período de sono fetal. Os bebês estão a dormir, também têm direito.
Eles também dormem, não é?
Dormem, pronto.
Eles dormem e eu tinha tanto sono nas minhas gravidezes. Era tão bom. Se a vida dormia cesta, chegava a sofá, pum.
Mas, pronto,
os primeiros três meses era terrível.
Sim, sim, sim.
Depois passa.
Mas há grávidas que não, que ficam sempre com aquela sonolência latente toda a gravidez, não é?
Por isso os bebês também dormem. Os bebês também têm fome. Por isso, um bebê que está com fome dentro da barriga da mãe, o que é que pensa? Vou dizer assim, entre aspas. Pensa, epá, a comida não está a chegar, eu vou poupar a minha energia. E ficam mais quietinhos.
Achei que eles batiam na barriga e diziam, estou com fome.
Não, ficam mais quietos. Eles ficam numa economia de energia.
De energia. Ah, que engraçado.
Poupança de recursos. Sabia. É.
E depois, também podem deixar de mexer por alguma coisa.
Por outra razão mais grave ainda, né?
Por isso, grávida que não sente o bebê mexer. Primeira coisa, dar aí uns abanõezinhos à barriga, deixa ver.
Para ver se ele
não mexe. Comer aí um chocolatinho, uma coisinha doce para ver. Continua a não mexer. Vai à urgência saber se está tudo bem, claro.
Sim, isso é um...
Mais vale prevenir, remediar, não é?
Como
resultado popular.
Sim, senhor. E mais vale uma grávida que chega aflita a dizer, pronto, na urgência, o meu bebê não mexeu hoje, do que grávidas que chegam, não mexe há três dias.
Pois, claro, tem que ser logo o alerta.
Tem que ser, por isso elas têm que estar com essa sensibilidade e atentas a isso, que é muito importante.
Depois pode ser tarde demais.
Exatamente. E é isso. E depois destes meses todos, pronto, nasce um bebê e pronto.
É,
passamos para outra fase.
É uma alegria. Exatamente. Olha aí a tua gravidez. Foi boa, Fátima?
A minha gravidez foi, por acaso, eu acho que para o fim estava muito cansada e estava muito pesada. Eu era muito novinha.
Engordaste muito?
Imenso.
A sério?
Sim, porque eu era muito novinha, eu tinha 19 para 20 anos, portanto era muito nova.
Sim, sim.
E era muito fininha, assim, tipo a luta. E então era só barriga.
Olha, mas eu também engordei.
Pronto, eu tinha um barrigão gigante. Eu lembro-me, há aqui uma coisa engraçada que me ficou, uma memória que me ficou, de ir, por exemplo, andar pela rua. Imagino passar em frente da montra de uma loja e olhar assim de lado e ter este pensamento. Eu não sei como é que eu não caio para a frente. Era um barrigão.
Eu por acaso comecei a ter barriga muito tarde, acho só aos 5 meses.
Mas eu não, logo aí ao terceiro mês eu já não conseguia aguentar.
Olha, uma vez até me perguntaram: estás mais magra? Eu com 5 meses de gravidez que ainda não tinha dito no trabalho, e ela é uma colega minha,
não
vira
era o meu caso.
Estás mais magra? Não estás, Luísa? E o achas?
Não era o meu caso. E realmente, os últimos 15 dias eu já estava muito cansada, o meu barrigão era realmente enorme e já me incomodava, já
estava
um bocado farta de estar com aquele barrigão gigante. Mas foi uma gravidez fácil, tirando aqueles primeiros meses que havia aquele enjoo chato.
Sim.
Mas é comum, é normal.
Eu só tive da rapariga, do rapaz.
Mas foi ali no início, depois a coisa passou normalmente. E o parto foi fácil, normal. Foi de tal forma fácil que eu, outra memória que tenho, que era... se fosse só isto, portanto o momento do parto foi muito fácil, eu tinha já o outro bebê a seguir, porque o que me cansou realmente foi esperar aqui 9 meses para chegar ao momento do nascimento do bebê.
Sim.
E eu já agora partilho por último uma última memória. O meu marido, eu particularmente, eu estava com aquela ideia, eu queria ter um rapaz.
Sim.
Mania qualquer. Bom, primeiro tinha que ser um rapaz. Foi o primeiro e único, porque não tive. Mas era um rapaz e eu decidi não saber...
Não saber o sexo.
O sexo. Sim. Portanto, só no momento que o bebê nasce é que eu sou. E lembro perfeitamente de estar no momento do parto, o bebê a nascer, e alguém da equipa que estava a assistir diz: ah, é um rapaz. E eu,
não.
E de repente ela diz: ah, não, é uma menina. E eu fiquei...
Que desilusão.
Agora uma menina. Mas...
Põe não lá para dentro outra vez e tal.
Não quero. Não, diz: e pá, agora volta. Mas assim que me mostraram o bebê,
ficou, derreteu-se.
Eu disse,
é isto. é isto.
Olha, tento arrepiar neste momento, a reviver essa memória. E como era muito novinha, e se calhar isto acontece a muitas mães jovens como eu, e algumas até mais jovens do que eu, mas lembro-me, porque eu casei e passado 3 meses fiquei logo grávida, e depois, entretanto, a bebê nasce 9 meses depois, portanto, eu caso em março e a bebê nasce em fevereiro, e eu tinha, eu estava a terminar o curso, e portanto fiz os exames de finais de curso.
Super
muito enjoada, digo de enjoadíssima. E, entretanto, a bebê nasce e no ano seguinte, portanto, está a ver, está no ano seguinte, eu já tinha uma realidade completamente diferente. Portanto, tinha acabado o curso, estava casada e já tinha um bebê ali.
Sim.
E lembro perfeitamente de olhar para o bercinho e dizer, mas este bebê é meu.
Sim.
Mas como é que a minha vida mudou?
Já, sim. Não é muito nova.
É. Sim.
Que fui 10 anos depois de ti.
Mas eu acho que acho que as pessoas vão se ajustando e adaptando às novas realidades. E hoje em dia não me arrependo nada de ter tido um bebê tão cedo. Não fiz nenhum plano. Às vezes as pessoas dizem, passaste não sei quantos meses, tenho que acreditar.
Sim, não, mas que foi, agora já não resulta.
Aconteceu, mas não me arrependo, acho que.
O pensar quando é que é a altura certa.
Pois, acho que se calhar depois nunca acontece, é que nunca mais. E olha, eu fiz isso para a potencial segunda gravidez.
Uhum.
Disse, pronto, eu agora vou esperar aqui algum tempo, vamos organizar aqui uma série de coisas e quando acharmos que é o momento, então uma segunda gravidez. Pois nunca mais.
Nunca mais, pois.
Já não.
Tem que ser assim de surpresa.
É.
As minhas já não foram programadas. E no momento
foi?
Em que eu disse, a partir de agora,
é para tentar.
Cuidados e pumba, mês seguinte.
Ora bem.
Foi tiro e queda.
Tiro e queda, é verdade. Mas também correram bem, engordei 9 quilos de uma, 10 quilos de outra.
Ah, muito mais eu.
Trabalhei até o último dia, tipo até uma sexta, e o bebê nasceu na terça e eu não trabalhava à segunda, portanto foi mesmo até o último dia de trabalho.
Eu nessa altura também me lembro.
Sempre correu tudo bem.
Eu nessa altura também me lembro, apesar daquele barrigão gigante, que era só uma barriga com pernas.
Sim.
Um barrigão gigante. Tinha muita facilidade de uma mobilidade muito fácil e eu fazia grandes caminhadas.
Sim.
Porque eu nessa altura estava a morar aqui na Rua dos Jerónimos e subia à Rua dos Jerónimos toda para ir até a casa da minha mãe todos os dias para...
Criava esse hábito.
Sim. Fazia isso a pé. Nos últimos 15 dias já não conseguia, já chegava ali meio, já ficava com uma dor, tinha que parar e tal. Mas de resto eu fazia grandes caminhadas e portanto me movimentava muito.
Estamos só a falar para aí de 2 km ou assim.
Pronto.
A subir.
A subir, exato.
Ainda por cima eu passei aquela maior parte da gravidez nos meses em que se está maior, não é?
No verão.
No verão.
Uhum.
Portanto, estava calor, chegava lá.
Mas também nasceram no verão.
A minha nasceu em fevereiro, mas eu apanhei uns meses ali de verão ainda, estás a ver?
Pois.
Mas era. Pronto, é isso.
Foi, doutora Cristina, e estas dicas eu acho que são importantíssimas.
Muito importantes.
É muito importante para quem está a ter as gravidezes, principalmente a primeira gravidez.
Exatamente.
Não é? É que ainda não sabe nada e muitas dúvidas, e tudo isso é importante, porque lá está, como a doutora Cristina dizia. Às vezes pode ser tarde demais.
Sim.
Portanto, há que estar atento.
E estar informado.
E mais vale ser chata na consulta.
Perguntar
essas coisas do que ter vergonha em não perguntar e depois ser uma coisa importante. Não se falou. Falta dizer o que é uma pré-eclâmpsia.
Pronto, uma pré-eclâmpsia, exatamente. Nós, durante a gravidez, as mulheres podem, normalmente, não serem hipertensas e durante a gravidez desenvolver um quadro de hipertensão, de edemas das pernas, subida tensional e perca de proteína na urina, que é uma pré-eclâmpsia. Então, e que tem que ser tratada, não é? Essa hipertensão tem que ser controlada. Nós temos medicamentos para isso, antihipertensórios. E depois, pode... Teoricamente, o que vem nos livros é normalmente depois do parto aquilo, a tensão pode normalizar, mas algumas ficam depois
com
hipertensas
alta.
Crónicas toda a vida.
Okay.
Mas é, pronto, há duas coisas que às vezes mulheres normais, entre aspas, estão bem e que durante a gravidez desenvolvem ou hipertensão ou desenvolvem uma diabetes
estacional. Mas que depois passa.
Mas normalmente, habitualmente passa, mas às vezes pode ficar aí um
pode desenvolver
um rastrozinho.
Sim, senhor. Crónico, não é?
Exatamente, uma hipertensão crónica.
Que não é bom.
Exatamente.
Pronto.
Muito obrigada.
Obrigada
por ter estado aqui connosco mais uma vez.
Que já se deduziu que a doutora Cristina Almeida é médica obstetra.
Exatamente, ginecologista obstetra.
Exatamente, já a tínhamos apresentado no nosso outro programa, mas para os nossos ouvintes que nos estão a ouvir hoje pela primeira vez, a doutora Cristina é médica ginecologista obstetra, não é?
Sim, senhor.
E, portanto, daí estarmos com este tema.
Vão ser sempre temas muito femininos.
Exatamente. Pronto.
E despedimos até daqui 15 dias.
Certo.
Para
sim,
mais
senhor.
Um tema.
Para mais
okay.
um tema. Mais um
obrigada.
Dia.
Sim, senhor. Obrigada a eu.
Obrigada.
Um homem intocável, achava que era Deus e que não quebrava nunca. Até a vida chegar ao pé de mim, me dar um abanão e dizer quem és tu, peruca. Olha que a fama bate forte, mas eu toco e foge. E eu lembro a altura que a queria bem longe. Um puto sem sabedoria, mas que nunca fiz. E agora faz a pergunta: o que é a fama hoje? Eu só segui o meu sonho e sempre fui pisado. Como qualquer outro puto, eu segui pisadas. Minha cabeça marava com Samuel Mira, mundo mãe da gap, ninguém imagina as quadradas, noites inteiras passadas a refazer o que eu via. Nem sabia o que era o rap, mas era o rap que eu sentia. Por vezes a linha não é reta, não sonhei em ser poeta e o que eu faço é poesia. Tinha a vida por um fio, na altura ninguém via. Se não havia comer, como é que o puto André comia? Vivia sozinho, eu com a minha rotina a dar banhadas em caroços para me alimentar mais um dia. E na altura não falavam, porque na altura nem sabiam. Quantos acharam que não dava, que eu não me aguentava? No bairro pouco sonhava e quem sonhava conseguia. E hoje a minha perspectiva da vida é ter a cabeça para cima e caminhar pelo meu pé. Não deixes quem é próximo da pessoa que és, mas fé em quem se aproxima, que mais se aproxima de fé. Eu tenho fé no caminho, mas eu sempre fui um puto que não se ilude com o povo. Se com fé no caminho, já tive a tuga na mão e em breve vou ter de novo, sim. Não deixes que ninguém mude quem tu és, porque nem a vida muda o que eu sou. Não sei se Deus é preto ou se é branco, mas hoje eu agradeço por estar onde eu estou. Não deixes que ninguém mude quem tu és, porque nem a vida muda o que eu sou. Não sei se Deus é preto ou se é branco, mas eu dou a volta à cabeça, a dar a volta ao meu caderno. Sonhei com o paraíso e abri a porta do inferno. Não há como voltar atrás, aceito o que a vida faz. E só assim traz a paz que eu próprio quero. E um puto que a minha estala, eu pensei vou ser uma estrela. Sim, e ainda vou ter o meu tempo de fazer como antigamente. Eu quero ficar na história. E as estrelas de hoje em dia são todas estrelas cadentes. Elas vêm e vão, assim que aparecem não sabem quem são. Não, não, e amigos quantos são? Aprendi que os verdadeiros esses nunca mudarão. Que eu vivo a minha vida com alguns momentos sortidos, é sério. Rappers hoje parecem micróbios, a sério. Queres fazer da vida um filme com vários capítulos, mas sem título, e acabas uma série sem episódios inéditos. Prémios e os créditos não tens. Pretérito perfeito, vieste, já não vens. Eu tenho defeitos e quem é que não tem? Mas não muda a minha cara, não quero agradar ninguém. Ei, nasci pronto para o combate, já estou farto disso. Quero é paz na minha vida, ver que muito já se foi. Três facadas na barriga por causa da rapariga que era uma grande fingida e andava a comer os dois. Pois eu sei que a vida é uma da foca, não venhas cuspir para o ar porque o cuspo vem de volta. Vejo muito a morrer à bala de uma pequena, e o que era a tua foda ontem hoje é mulher do teu tropa, mas... Não deixes que ninguém mude quem tu és, porque nem a vida muda o que eu sou. Não sei se Deus é preto ou se é branco, mas hoje eu agradeço por estar onde eu estou. Não deixes que ninguém mude quem tu és, porque nem a vida muda o que eu sou. Não sei se Deus é preto ou se é branco, mas hoje eu agradeço por estar onde eu estou. Não deixes que ninguém mude quem tu és, porque nem a vida muda o que eu sou. Não sei se Deus é preto ou se é branco, mas...
E agora, depois de termos tido esta pausa com música, vamos passar a uma nova rubrica. Não é nova rubrica, uma rubrica já antiga.
Era já,
por acaso já não fazemos há algum tempo. Não é? Quando eu digo nova rubrica, dizer outro tema. Não estava aqui a explicar bem. E que é aquela que é dedicada aos locais históricos e culturais na nossa freguesia. E hoje escolhemos dar-vos a conhecer um espaço aqui na freguesia. Vamos falar-vos um pouco da história desse local.
É verdade, e se calhar existem algumas coisas que os nossos ouvintes não sabem sobre o Parque dos Moinhos. como por exemplo que abriu ao público no dia 21 de março de 1997, Dia da Árvore. Mas de certeza conhece este parque, não é, Fátima?
Ah, claro que sim, claro que conheço. Mas se calhar também não sabiam, ou não sabias, que este lugar, que é tão aprazível em termos de lazer e repouso, esteve em risco de não ser este tipo de parque que temos hoje, pois os dois moinhos que lá se encontram estiveram prestes a desaparecer, como muitos outros dos arredores de Lisboa. E, felizmente, uma intervenção da Câmara Municipal de Lisboa e do grupo Amigos dos Moinhos de Portugal salvou-os da degradação, reconstruindo-os e devolvendo-os à freguesia.
Pois foi. E concordo que foi uma boa medida.
Uhum.
E não se sabe ao certo a, entre aspas, data de nascimento destes moinhos, mas sabe-se que foram mandados construir pelas freiras dominicanas irlandesas do Colégio do Bom Sucesso, aqui da nossa freguesia, entre 1755, portanto a seguir ao terremoto, e 1762, em que cerca de uma centena de moinhos, espalhados pelas colinas periféricas de Lisboa, moíam a farinha que abastecia a cidade. E no início do século XIX, no entanto, as freiras optaram por arrendar os moinhos em vez de os explorarem diretamente.
Tá, lembras-te que nós fizemos um programa onde falámos sobre os moinhos.
Moinhos também.
Mais importante. Bom, mas continuando, em julho de 1964 tem início a reconstrução dos moinhos, orientada e acompanhada pela Associação Portuguesa dos Amigos dos Moinhos, a quem foram confiados esta recuperação, com a finalidade de os manterem operacionais.
Sim, sim, eu lembro-me de ser pequena e ir visitar os moinhos e ver um senhor que fazia o pão, era tão giro. E tu também te has de lembrar,
eu
de
lembro,
certeza.
Sim, sim, lembro perfeitamente. E podia-se comprar farinha que vinha nos sacos de pano com o desenho dos moinhos a azul.
É verdade,
perfeitamente.
É verdade.
Né? Tenho esta memória muito.
Bons
muito
tempos,
clara.
Bons tempos.
É.
Olha, queres saber outra curiosidade?
Diz lá.
É que nos finais dos anos 80, como havia falta de espaço para o cemitério da Ajuda, a Câmara Municipal decidiu fazer o seu alargamento para a zona envolvente dos moinhos.
Não sabia. Ainda bem que não fez, não é?
Pois, porque não. A sorte foi que, diz lá a Fátima, sabes, a junta...
A sorte foi que, enfim, tu tinhas partilhado isto anteriormente comigo.
Sim,
eu fiquei a saber que a junta
é
de freguesia, em conjunto com uma comissão de moradores, resolveu opor-se e conseguiram pôr termo a este projeto, conseguindo sua utilização mais lúdica para o espaço. E por isso hoje temos este parque espetacular.
É verdade, ainda bem, não achas?
É. Acho que
até porque não tem só os moinhos. Tem um mirador, tem um parque infantil, tem um parque de merendas, tem um circuito de manutenção, um ringue de patinagem, uma pista de skate, coreto, anfiteatro ao ar livre. Estás a ver? Uma panóplia de opções.
Eu acho que há muita gente que não sabe que existe tanta
coisa
neste
lá dentro,
espaço.
É verdade, neste espaço.
Pensa que só tem os moinhos e depois
é o parque infantil
e tal, o parque infantil, mas tem muito mais coisas e por isso convidamos quem não foi lá ainda ou quem não explorou todo o espaço, que o faça, porque é um parque muito agradável. E realmente com tantas opções temos um bom pretexto para visitar o Parque dos Moinhos, desfrutar do que ele tem para oferecer. Aqui neste espaço
estão convidados os nossos fregueses e não fregueses, porque venham visitar este parque,
sim.
Vale mesmo a pena.
É um espaço onde as famílias podem passar a estar em contacto com a natureza e, no caso dos nossos fregueses, a dois passos de casa.
É verdade,
não?
Mesmo aqui pertinho.
É. E pronto, fica aqui o convite, venham. Venham visitar o Parque dos Moinhos. Então, estamos no fim. Mais um programa.
É,
esperamos
verdade.
Que tenham
passa
gostado.
A correr, passa a correr.
Passa sempre a correr. Esperamos que tenham gostado.
Esperamos que sim. Neste programa falámos sobre o Halloween e algumas superstições ligadas a esta data, sobre o Parque dos Moinhos de Santana, e estivemos ainda com a doutora Cristina Almeida, que nos falou sobre... Que tu até te assustaste, Fátima, não foi?
Estou grávida. Agora.
E agora?
Na rubrica da saúde e bem-estar. Assim, o Olá Vizinho voltará para a próxima semana, neste mesmo horário, e esperamos aqui por si, na Rádio Freguesia de Belém.
Para vos fazer companhia. Esta é uma rádio online que está consigo 24 horas por dia.
Então, até à próxima terça, pelas 15 horas. Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque e despedimos-nos até ao próximo Olá Vizinho, dia 7 de novembro.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde.
Somos a sua companhia.